Você é um cristão legalista? Um cristão que busca um relacionamento com Deus baseado no legalismo? Uma coisa que é cansativa, que não leva a nada? É bom nós nos preocuparmos com isso, porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, alertou para o perigo do legalismo. Ou você tem um relacionamento autêntico e verdadeiro com Deus? Pense comigo sobre esse tema. Nós estamos estudando na Igreja Batista Fonte em Morungaba a carta de Paulo aos Colossenses. E na mensagem de hoje nós vamos tratar disso. Nesse capítulo 2 da carta, Paulo menciona várias heresias, ensinos errados, falsos, que eram como ervas daninhas, estragando a igreja, prejudicando a fé das pessoas. A filosofia falsa, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Hoje nós vamos tratar do legalismo. Lá no versículo 8, o apóstolo Paulo já tinha dito: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Esse é um alerta para o perigo desses falsos ensinos, todos eles, desfigurar o cristianismo da sua identidade essencial. Essas ervas daninhas diminuíam a pessoa de Cristo e exigiam das pessoas acréscimos para terem uma experiência com Deus, ou uma forma de salvação, ou um crescimento espiritual. A coisa era tão séria, só para você entender um pouco o panorama histórico, que uma consultoria emergencial precisou ser realizada. Então, o Epáfras, que era pastor da igreja em Colossos, decidiu fazer uma longa viagem até Roma para fazer uma consulta ao apóstolo Paulo, para falar com ele sobre essas heresias que estavam dentro da igreja e pedir orientação sobre o que fazer e como lidar com aquelas questões. O Árquipo, que era um irmão fiel de Colossos, ficou como pastor interino, substituto, durante a ausência de Epáfras. E então Paulo escreve à igreja instruindo sobre o que fazer com essas heresias. A primeira heresia, nós vimos na mensagem da semana passada, são as falsas filosofias, ensinos enganosos que vêm da mente humana, não têm respaldo nas escrituras e capturam a devoção que deveria ser só para Cristo e seduzem e afastam essa devoção para outras coisas ou pessoas. É claro que o remédio é Cristo, a suficiência de Cristo. É conhecer Jesus e confiar em Jesus, quem ele é, o lugar que ele ocupa. Ele é o próprio Senhor e Deus sobre tudo, e nós temos nele a plenitude de Deus. Mas agora, hoje, no versículo 16 e 17, veja comigo a segunda erva daninha, o legalismo. Eu vou ler o texto com você. Diz assim: portanto, escreve o apóstolo Paulo, encarcerado, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E eu destaco essa frase: a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não permitam que ninguém os julgue. Não permitam cair num laço e num engano do legalismo como forma de autenticar a sua fé. Eu quero olhar para esses versículos com duas ênfases. Primeiro, a cilada do legalismo e segundo, a libertação do legalismo. Então, em primeiro lugar, a cilada do legalismo. Ela é apresentada no versículo 16. Paulo diz: não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a festividades religiosas, celebração de festas e dias de sábado. Olhando para esse versículo, o que é legalismo? Legalismo é a imposição humana e não divina de regras religiosas que algemam os cristãos. E o argumento do legalismo é o seguinte: você jamais será salvo. Jamais vai ter uma vida santa e abençoada e vitoriosa se você não seguir as nossas leis. Por isso, legalismo. É a obrigatoriedade de guardar certas regras para você conseguir ser salvo e desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Que regras são essas? Aqui no versículo 16, Paulo fala de duas. Primeira, dietas alimentares, que era o que os falsos mestres estavam ensinando em Colossos. Não sejam julgados pelo que vocês comem ou bebem. Era o ensino de que tem certos alimentos que são contaminados, certos alimentos que são impuros e vão atrapalhar a sua comunhão com Deus. Além de ser uma distorção do judaísmo, o paganismo também ensinava que a austeridade, seguir certas regras, era o caminho para você experimentar o divino. Interessante que Jesus disse que não adianta nada se preocupar com o que entra no estômago e não se preocupar com o que sai do coração. Essa regra é uma regra legalista que não serve de nada. Outra regra legalista aqui no versículo 16, Paulo diz assim: não permitam que ninguém os julgue em relação a alguma festividade religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Os falsos mestres estavam dizendo assim: olha pessoal, vocês têm que guardar datas especiais, vocês têm que fazer comemorações religiosas e vocês têm que guardar o sábado, senão Deus não vai aceitar vocês. Será que o legalismo está presente na igreja cristã hoje em dia? Com certeza está. Alguns exemplos. Primeiro, nós temos visto uma judaização crescente na igreja. Quantas igrejas hoje têm adotado colocar um candelabro dentro do seu templo, como se aquilo fosse trazer algo especial? O uso de shofar, que é um instrumento supostamente usado pelo povo judeu. Uma arca dentro da igreja, celebração de festas judaicas. A sacralização do templo, né? Ah, nós estamos aqui no templo, o templo é a casa do Senhor e Deus está aqui. Sacralização do clero. Muitas vezes os cristãos olham para o padre, para o pastor, para o bispo, como alguém que é um mediador, quase que um anjo à frente da igreja. A sacralização de ritos, judaização. Outra evidência de legalismo são as exigências das seitas. Seitas e heresias hoje em dia ainda exigem leis para salvação. Existem seitas que exigem que você guarde o sábado. Você não pode comer carne de porco. Eu soube de uma igreja que proibia as pessoas de assistirem televisão e uma família então mantinha uma televisão escondida dentro do guarda-roupa, porque se alguém entrasse lá, não veria. E para assistir TV, era só abrir a porta do guarda-roupa. Não tomar bebida alcoólica, porque bebida alcoólica não é coisa de crente. Mulher não pode usar calça, tem que usar saia. Não pode jogar futebol. Conheci um jovem que gostava muito de futebol, só que ele ouviu o evangelho, e o evangelho que ele ouviu dizia que ele não podia mais jogar bola. Foi um problema danado lidar com aquilo. Legalismo hoje. Práticas de disciplinas espirituais que vão fazer você ser um crente plus. Isso também é legalismo. Quer um exemplo? Olha, vai orar de madrugada, porque de madrugada dá mais certo. Você acredita que eu ouvi gente dizer que é bom orar de madrugada porque tem menos gente orando? E aí Deus vai escutar a sua oração, você entra primeiro na fila. Ou suba no monte para orar, porque lá os resultados espirituais são melhores. Que tal fazer jejum? Faça um jejum, um sacrifício, isso vai te tornar um crente plus. Legalismo. Pense, por exemplo, no que significa para as pessoas ouvirem que alguém virou evangélico. Ah, virei evangélico. O que se pensa? Comecei a usar certas roupas, adotei um novo linguajar, a gente chama de evangeliquez, e abandonei algumas práticas do mundo. Agora eu não bebo, agora eu não fumo, eu virei evangélico. Isso é legalismo. Isso não é ser cristão. Isso é mero legalismo. Outro dia um camarada disse: pastor, eu estou cansado. As coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu estou indo na igreja todo domingo, estou me esforçando, estou ficando uma pessoa melhor, mas Deus não está me abençoando. Sabe o que é isso? Legalismo. São várias expressões de legalismo e o Novo Testamento todo fala muito sobre esse problema. Primeira coisa que eu me lembro que em Atos 15 diz que o legalismo é um jugo, é uma canga, é um fardo. Lá está escrito assim: por que agora vocês estão querendo tentar a Deus pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? O assunto aqui em Atos 15 é a imposição da circuncisão. A circuncisão seria apenas um fardo que os cristãos deveriam carregar. O legalismo escraviza e rouba a liberdade cristã. Lá em Gálatas 5:1, Paulo escreve assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Também Paulo aqui está condenando a circuncisão. E mais do que isso, ao pecado, ao erro de limitar a fé cristã à mera adesão a regras. Tem gente que acha que ser cristão é adotar regras de pode e não pode. E se você adota regras do que pode, do que não pode, é permitido, não é permitido, mas não tem uma noção de quem é Deus, uma noção da graça de Deus, se você não tem um temor do Senhor, um relacionamento com esse Deus, isso deturpa o Evangelho de Cristo e torna você um mero seguidor de regras humanas na tentativa de ser salvo e se santificar. O Novo Testamento diz que o legalismo apenas traz regras ultrapassadas que não servem para nada. Veja como Paulo é claro em 1 Coríntios 8:8. Ele diz assim: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Você já viu um evangélico daqueles de terno e gravata, sisudo, sério, austero, comprometido, bate cartão na igreja, de repente volta para o caminho errado, larga tudo e vai para o mundão? Sabe por quê? Geralmente isso acontece porque são pessoas que apenas adotaram o caminho do legalismo. Adotaram regras religiosas, se esforçaram para cumprir um fardo de leis na tentativa de se achegarem a Deus. E então aquilo se tornou um peso insuportável ao ponto de um dia elas explodirem e abandonarem tudo, jogarem tudo para o alto e se tornarem pessoas ainda piores do que eram antes. Essa é a cilada do legalismo. Ele não nos dá um relacionamento verdadeiro com Deus, apenas nos escraviza, nos frustra e mata a nossa fé. Qual é a libertação do legalismo? Esse é o segundo aspecto que eu quero tratar com você hoje. Esse argumento furado é a ideia de que essas leis dietéticas e festivas, diz o versículo 17, elas eram, na verdade, apenas, diz o apóstolo Paulo, sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O corpo, porém, encontra-se em Cristo, diz a tradução literal. Veja, entenda uma coisa. A lei de Moisés tinha regras dietéticas, alimentares, regras festivas e cerimoniais. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo cumpriu e anulou a lei. Essas coisas todas, comida, bebida, sábado, eram sombras. Agora a realidade chegou. Seguir essas regras depois de Cristo ter vindo, significa preferir a sombra ao invés da realidade. A palavra sombra aqui no texto significa apenas um prenúncio da realidade. Pensa comigo um corpo com uma luz atrás. Essa luz atrás do corpo lança uma sombra. E essa sombra é um traço, é um contorno da realidade, não é a realidade. A realidade é o corpo. O essencial não é a sombra, é o próprio corpo. A ideia é que Cristo é o corpo, é a realidade. E o sábado, a dieta alimentar, a circuncisão, eram apenas traços e sombras desse corpo. Então, o sábado, o templo, são sombras e Cristo é o corpo. Quando a realidade se manifestou, não precisamos mais da sombra, porque já temos a realidade. Todo o ritualismo do Antigo Testamento, que muitos evangélicos estão querendo retomar, era apenas um esboço de Cristo. Um traço das verdades maravilhosas e definitivas que Cristo cumpriu no Novo Testamento. A essência chegou, o esboço se torna obsoleto. Deixa eu dar para você três exemplos de sombra na lei em que Cristo vem como realidade. Preceitos alimentares é sombra. Esses preceitos alimentares são substituídos pelo verdadeiro alimento, que é o pão da vida. Em João 6, versículo 35 e 48, Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida, eu satisfaço definitivamente a alma de vocês. Segundo exemplo, observância da Páscoa, cerimonial da Páscoa. Essa cerimônia observada perde o valor diante de Cristo, porque Cristo, 1 Coríntios 5, 7, diz, é a nossa verdadeira Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado de uma vez para sempre por nós. O terceiro exemplo é o da guarda do sábado. A guarda do sábado deve dar lugar a Cristo, por quê? Porque o sábado era uma mensagem de descanso. E Hebreus 4, 8 e 14 diz que Cristo é o nosso descanso eterno. Quem se achega a ele encontra descanso genuíno. Deixa eu dar um exemplo para você entender esse conceito. Fizemos aniversário de casamento alguns anos atrás. Escolhemos um hotel lá em Socorro, aqui no estado de São Paulo. Olhamos as fotos no site, nos deliciamos com o lugar, com as imagens, a piscina, as acomodações. Fizemos a reserva. Imagina se eu e minha esposa ficássemos apenas apreciando as fotos na internet sem ir até o local. Não faria sentido, não é mesmo? É claro que no dia da reserva nós pegamos o carro, fomos para lá e desfrutamos de maneira pessoal, presencial, aquele final de semana. As regras judaicas são como aquelas fotos. Você visualiza, são traços, mas você só experimenta a realidade quando você encontra Cristo e crê em Cristo, pois é Jesus Cristo e somente Ele, e totalmente Ele, que nos faz experimentar a plenitude da vida com Deus. Como conclusão para essa mensagem, então eu digo para você, se liberte das sombras do legalismo e desfrute da realidade que é Cristo Jesus. Como? Algumas aplicações. Primeira, entenda, todas as religiões namoram com o legalismo. Sabe por quê? Porque através do legalismo nós achamos que podemos medir, podemos controlar a nossa espiritualidade e podemos nos orgulhar da nossa espiritualidade. Por isso que é um flerte fatal, é um namoro que nós temos. Né? O pensamento legalista é o seguinte, será que eu estou conseguindo ser bom o suficiente? Peraí, deixa eu ver quantas vezes eu fui na igreja esse mês. Peraí, será que eu estou conseguindo chegar mais perto de Deus? Deixa eu ver quantas vezes eu li a Bíblia essa semana. Nós gostamos do legalismo porque assim a gente pode medir o nosso desempenho e, na verdade, isso são garras que nos prendem num relacionamento frio e distante do Senhor. Segunda aplicação, Paulo diz, não permitam que ninguém os julgue. Sabe o que isso significa? Não confie no que você está fazendo. Não confie num voto de algo que você pretende fazer para Deus, achando que aí está a sua graça, a sua salvação. Eu digo, é impossível você ser aceito por Deus ou obter qualquer coisa de Deus por meio da sua fidelidade, da sua obediência aos mandamentos, sejam eles do Antigo Testamento, sejam eles do Novo Testamento. Terceiro lugar, a realidade encontra-se em Cristo. Significa que você e eu só podemos ser aceitos por Deus, pela graça de Deus, por meio da fé em seu Filho, Jesus Cristo. Aí você diz assim, aonde entra a obediência então? É só crer em Jesus, confiar em Jesus? A obediência entra sim. Em quarto lugar, o tipo de obediência não legalista, o tipo de obediência a Cristo não é para obter algo, não é para obter salvação, é por causa da salvação que eu já obti. A obediência não é a causa, mas a consequência. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Já que vocês experimentaram a graça no passado, agora no presente, por causa dela, procurem uma vida de obediência. É muito importante, então, saber discernir os deveres de quem está em Cristo daquelas obrigações legalistas humanas. Inclusive, eu convido você a acompanhar essa série de mensagens em Colossenses. Quando nós chegarmos nos estudos do capítulo 3, isso tudo vai ficar mais claro para você. Diferenciar o que é uma lei obsoleta, um traço, uma sombra que eu tenho que rejeitar e o que é um mandamento que realmente eu devo obedecer porque eu estou em Cristo Jesus. A minha palavra final é um apelo para você olhar para o filho pródigo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o filho que esbanjava, era o filho desobediente, o filho rebelde. Ele se achegou ao pai depois de se desviar. E ele foi acolhido pelo pai. E ele não fez isso apresentando mérito algum. Ele não chegou e disse: Pai, eu prometo isso, aquilo, aquilo outro. Pai, eu tenho tal e tal coisa boa ainda na minha vida. Não. Ele simplesmente confiou que o Pai era bondoso. Simplesmente se achegou ao Pai, porque sabia que o Pai tinha um coração cheio de graça. É assim que funciona com você e comigo também. O legalismo é uma cilada que tenta fazer com que a gente seja como competidores espirituais, tentando ser melhor, tentando ser melhor, tentando ser melhor, e a gente só cansa e não chega em lugar nenhum. O Evangelho da Graça é o Evangelho de Jesus. Todas as leis são traços e sombras. Cristo é a realidade que nos dá um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos falar com o Senhor? Ó Pai Celestial, damos graças por Cristo Jesus, a realidade, a plenitude, a concretude de tudo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, a entender que não é o cumprimento de regras humanas que vai nos salvar, mas é a obra de Cristo na cruz, que já nos salvou definitivamente na cruz do Calvário. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.